Matildas. No cinemação.com.
Salve você, ouvinte das Matildas, estamos de volta, nosso 27º episódio. Hoje tem entrevista, quem diria, não? A gente tem entrevista com a Hel Rafani. Eu sou a Grécia Bafa, eu tô aqui com a Ioli Mel. E aí, Ioli, tudo bem, amiga?
Tudo bem, nesse sábado aqui, descansando, é feriado no Rio, yes! Segunda-feira, não vou trabalhar, então se você tem qualquer outro lugar do Brasil, tenha inveja, porque segunda-feira é dia 23 de abril, só pra ficar registrado, eu não vou estar trabalhando, você vai estar. Beijo no coração. Mas eu tenho outro pegadinho, eu tenho outros regados que são um pouco mais legais, né, do que esse. E quem tá no Rio, tamo junto, vamos pra praia. Mas alguns recadinhos aqui, onde estamos? Você quer ouvir todos os nossos episódios? Acesse o nosso SoundCloud. A gente tem SoundCloud agora e que é graças aos padrinhos, né? Muito obrigada a todos vocês, com o apoio de vocês, conseguiu pagar uma conta pra botar todos os nossos episódios no SoundCloud, que é soundcloud.com/asmatildas. Quais são as nossas redes sociais, Greta?
Nós estamos também no Twitter e no Facebook como @asmatildas e no Instagram como @asmatildasoficial. Se você quiser mandar e-mail pra gente, pode também pra matildas@cinemação.com. É cinemacal, na verdade, né? Não tem acento e não tem o cedilho.
As Matildas é sempre com PH, né? Você vai ficar falejada aqui falando PH sempre.
A gente sempre fica puxando a orelha da galera, fica procurando, não tô achando as Matildas. Eu falo, que tem a TH nesse rolê.
Mas tá acostumada, né, Grécia? O pessoal sempre bota acento no seu nome.
Ah, e troca seu nome por Yuli.
Põe Y, põe H.
Loli, não sei.
Tá. Teve uma pessoa que escreveu H-Y-O-L-L-Y. Tá bom pra você, Cash?
Não, pera, como?
H-Y-O-L-L-Y.
Gente, isso era Yoli?
É.
Caralho, velho. Ó, o máximo de estranho que já me chamaram foi de Jéssica. E, tipo, só que o mais estranho é que era uma professora de português e ela me chamou de Jéssica da 5ª até a 8ª
série. Meu Deus!
Era bem estranho. E ela lia na chamada Grécia e ela me chamava de Jéssica. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Mas continuando, né?
Voltando os recadinhos aqui do amor. Lembra que eu falei que o nosso SoundCloud é graças aos nossos padrinhos? Então, você que tá ouvindo a gente pode fazer parte dessa galera maneira também. Se você quer conversar com a gente sempre, dar sugestões de temas, discutir polêmicas e tudo mais, você pode. Basta ser a nossa fada madrinha ou fado madrinha. Você pode contribuir com o nosso projeto pelo padrinho. Prometemos e cumprimos, estamos por lá. Que a gente ficava com, sei lá, uns 15 episódios prometendo que ia ter padrinho.
Toda a nossa vida. Né?
Chegou.
Exatamente.
Tá? Chegou. E aí, quem contribui, pode contribuir a partir de um realzinho, né? Já pode. Mas a gente não gosta de coisa pouca, né? Mentira, né? Pode sim. Faz toda a diferença. Mas a partir de R$5, você passa a fazer parte do nosso grupo super, hiper, mega power exclusivo pros patrões. E conforme vai aumentando o valor, vai tendo outros benefícios aí.
Mas é isso. Então, a gente vai pra pauta. Você vai dar muita risada com a Hel. Espero que você goste desse programa. É isso. Bora pra pauta, então, e olha.
Partiu! Tudo bom, meninas? No vídeo de hoje do canal...
Hoje vamos ensinar pra vocês quem é Hel Rafani.
Eita!
Vocês querem saber, @?
Já começamos a gravar? Mas...
Fiquem ligados!
Já!
Caralho, é assim? Ninguém avisa, caralho!
A gente já começou. A gente já chegou com toda a emoção no coração, entendeu? Que assim...
Porra, eu tô me sentindo exposta. Tá ótimo.
É porque assim, você...
Traída.
Você é a nossa entrevistada, entendeu? E aí, como você é a nossa entrevistada do nosso coração, é assim que a gente faz o rolê.
Ah, ok. Maravilha. Vocês odeiam quem vocês amam. Eu sou assim também.
Não, brincadeira. Eu tô...
Entrevistada da Grécia. Eu também tô aqui de coração, mas eu não tenho pauta, então é com a Grécia mesmo.
Não, oi, Ioli.
Prazer, Ioli, falando nisso.
Ah, tá. Explanei à toa.
Mas, ó, a Hel acabou de falar. Prazer, ela tá te cumprimentando aí, assim, tipo, formalmente.
Aqueles dois beijinhos e tal.
Ah, é verdade. Vocês são do Rio, vocês dão dois beijinhos.
É verdade. Uhum. E eu nem sou daqui, mas em Fortaleza também são dois.
A Hel não é Rio, mas a Hel está no Rio.
Tá morando aqui.
Eu estou Rio.
Você tá por onde no Rio?
Tô na Tijuca nesse momento.
Ah!
Salve, salve, eu... país do Catupiry. Beijo.
Salve, salve, zona sul da zona norte. Zona oeste, sei lá.
O tijucano se acha, né, cara? Muito engraçado.
Muito.
Mas eu gosto aqui. Eu gosto.
A Grécia ficou de fora dessa parte, mas tudo bem.
É, total. Quem não é do Rio, desculpa pelo bairrismo, mas é uma das características da cidade.
É, então, né, realmente, Rio de Janeiro, mas assim, a minha treta com a Hel, com a Hel não, com a Ioli, no caso, é o biscoito e a bolacha, entendeu? E aí com qualquer outra pessoa que seja do Rio de Janeiro, porque eu sou de São Paulo, entendeu? E aí...
Pra mim, quer saber, os dois são iguais, eu acho que a gente tem que parar de besteira e se amar. Tanto faz, a gente pode usar uma palavra ou a outra pra falar da mesma coisa, no final das contas, a gente tá falando de desejos.
Olha, continua sendo gostoso e todo mundo tá comendo.
É, pois é, biscoito, bolacha, foda-se.
Mas, gente, a gente tá aqui, as Matildas, finalmente, Grécia Bafa, eu e Olho Melo, né, Ioli?
Euzinha aqui, tá comendo aqui. Repolho.
Comendo, amiga, realmente, comendo repolho. Olha, vou te contar pra você, viu? Meu Deus do céu. Mas a gente tá aqui.
Quem vai sofrer depois é o mozão, né? Tudo bem, mas...
A gente tá com uma pessoa que a gente vai enunciá-la em 10 tópicos.
Eita.
É, eu tive uma ajuda especial, Hel, do nada mais, nada menos, e a pessoa super especial do meu coração, chamada Vitor Brandt. São
cara,
10...
tô me sentindo um arquivo confidencial, seu. Faustão, sai daí.
Ô, louco, bicho. Aí eu vou falar um e aí olha e fala o outro, pode ser?
Tá bom. É a segunda melhor coisa, é o que tem pra hoje.
É, ok. Então eu falo um, aí olha e fala outro e aí a gente apresenta a nossa convidada de hoje pra quem tá ouvindo as Matildas. Então, número 1, ela é de Fortaleza, Ceará.
Número 2, ela tem cabelo azul.
Ahá, não tenho mais.
Não, mentira. Sério? Ah,
você perguntou ontem, hoje é um novo dia.
Ah, não acredito. Eu ainda perguntei pra
tirei
você. Tirei
uma selfie aqui agora pra propar, se quiser. Você perguntou realmente, mas eu cortei realmente de ontem para hoje.
Você cortou o cabelo? Uau!
Eu sou essa pessoa de mil facetas.
Ai, meu Deus. E agora tá, tipo, mas tá em outra cor agora ou é castanho?
Não, agora tá virgem.
Uau! Muito bom.
Também, virgem aqui com o meu cabelinho.
O meu cabelo tá virgem também, então. Uau.
O meu tá um parecidinho, assim, com a vibe da Ioli, assim, curtinho, mas com estilinho, assim, tá parecido.
Uau, que show,
oh,
que show.
Mãezinha de cabelo.
Depois manda fotinho, eu quero ver.
Não, achei que se encontrar, bebeu um chopp e aí a gente tira foto.
Por favor, façam isso por mim. Obrigada. Número 3, ela tem 1,65m de sol.
Cara, realmente, como é que ele acertou isso? Porque eu achei creepy agora.
Não, é que na verdade, Hel, essa fui eu que coloquei. Porque 1,65m, você tem exatamente a mesma altura que eu, amiga. Então,
total.
E a Ioli, coincidentemente, tem a mesma altura que eu também. Então, nós três temos a mesma altura.
Isso que eu ia falar, trio.
Não, assim, inclusive, tipo, qual o tamanho do pé de vocês?
Eu calço 36.
É, geralmente também quem tem essa altura calça por aí, eu também.
Então a gente tá...
36
ou 37?
Eu calço
37. Depende geralmente do lugar, mas o meu pé varia de 37 em épocas mais fitness, porque ele engorda, tá?
Ele
ficou a 39 já, em épocas mais críticas.
Ah, é, eu também. Eu já cheguei a 39 também, em épocas mais
críticas. Total. É estranho isso, né?
É, eu nunca tinha imaginado que o pé podia chegar a 39. Eu falei, gente, assim, mas o pé também engorda e ele também, tipo...
É, eu tô aqui no meu 36 eterno mesmo, né? Então vamos pro próximo tópico, que ela já teve... Número 4, já teve pôs de estimação.
E era o quê? Era Jorge o nome dele, seu pombo?
Jorge. Porque tava cantando a música do Jorge Vecilo quando a gente se conheceu.
Gente, Jorge, melhor pombo. Número 5, ela já sonhou que o Sérgio Malandro era o seu órgão genital.
Já! É verdade. Nossa, acho que eu postei isso, mas eu super sonhei.
Não,
eu falei isso no podcast.
Você falou no Bumbumcast que eu gravei o vídeo.
Isso foi muito bom. É verdade. Verdade. Eu ouvi uma voz estranha quando eu olhava, ele tava, entendeu? Era, ele era a minha buceta. Ele tava no lugar mesmo.
Yeah!
Né? Eu não quero ficar falando muito de Sérgio Malandro sendo sua buceta. Eu acho que é meio traumatizante, assim. Eu que vou sonhar isso hoje agora.
É. Pode ser.
Aí o número 6. Ela é formada em. Ela, né? Como se não estivesse aqui, tudo bem. Mas ela é formada em engenharia acústica. Como que é isso? É música? É.
Cara, é, na verdade, errou essa daí. Ele, foi o Vitão, deve ter falado.
Errou, Vitão.
Errou!
O que, que é?
Esse curso até existe no Brasil, engenharia acústica, mas em muitos poucos lugares, assim, eu acho que é uma coisa bem recente, eu me lembro. Acho que tinha em Minas e tinha em outro lugar. Mas o que eu fiz, eu trabalhava numa empresa de engenharia acústica. Quando eu trabalhava com engenharia e tal, um dos lugares que eu trabalhei era uma empresa de engenharia acústica. Então eu acabava lidando com essa parte. Tipo, eu tenho experiência disso, assim, principalmente de monitoramento de ruído e tal. Coisas que eu já fiz na minha vida, entre algumas coisas que eu já fiz na minha vida. Mas não sou formada em engenharia acústica, não. Acho que poucas pessoas aqui no Brasil devem ser formadas em engenharia acústica, até porque o curso não é muito. Posso estar falando besteira, mas que eu saiba, não é um curso muito antigo, assim. Eu fiz engenharia mecânica, assim, e fiz automação industrial e tal, mas a mecânica eu nem cheguei a terminar, assim, eu já tava muito bodeada e. Mas, enfim, já cheguei a me arrastar aí pela essa vida acadêmica um pouco, assim. Mas foi algo que eu deixei pra trás na minha vida. Realmente não é uma parada que eu amava, não.
Ah, você já que a gente tá falando de coincidências aqui, a minha irmã gêmea, ela tá fazendo engenharia mecânica.
Olha,
e ela ama, assim, sempre foi o sonho da vida dela fazer e ela tá fazendo agora.
Ah, que lindo, cara. É ótimo.
Ela tá sofrendo, mesmo sendo um sonho, né? Mas.
Não, mas é, o Vitão fala isso até, tipo, trabalha com o que você ama e tem vários hobbies. Porque você trabalha com o que você ama e você se estressa, trabalho, assim, não é fácil também. É um pouco mais fácil, que você gosta, mas, tipo, é difícil.
Um pouquinho.
É, mas eu também tô, tipo, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é, roteiro não é fácil, assim, eu amo fazer, mas não é exatamente fácil.
É aquela história, né? Trabalhe com o que você ama e passe a odiar o que você ama.
É, também.
É, acontece.
Número 7, ela já morou na Índia.
Verdade.
Cara, isso foi... Quanto tempo você morou lá, amiga?
Cara, eu fiquei uns meses, assim, e foi uma experiência que me mudou bastante, assim, porque, sei lá, o tempo lá passa de uma forma também diferente, assim. Pareceu que foi... Eu fiquei 5 anos, assim, mas na verdade não foi.
Uma curva temporal na Índia, acabamos de descobrir aqui.
Sim. Eu acho que pra qualquer pessoa que mora fora um tempo, o tempo se dilata um pouco, né? Porque você tá longe de todo mundo, e aí, tipo, depois você volta, rola uma coisa de adaptação. É sempre um pouco esquisito, assim, a experiência de você...
De novo, né?
É, você sair do seu país e ir pra outro país e depois voltar, é uma experiência que não tem como a pessoa permanecer totalmente igual, eu acho, assim, em qualquer lugar. Mas na Índia, então, como era tudo muito diferente, assim, a língua, a comida, às vezes parecia que tava num lugar alienígena, assim, lugar que eu achava que não existia, porque era muito absurdo. Então, é, você volta e parece que o tempo realmente passou muito, muito mais rápido. Meu Deus. E eu fui pra uma cidade muito louca lá. Eu morei em Auroville, que é um, cara, é um lugar que tem o próprio dinheiro, é no meio do mato e tem um habitante de cada lugar do mundo. Aí tem uma bola dourada que as pessoas meditam. Não tô inventando, tem isso tudo.
Que doido.
É totalmente absurdo, assim, totalmente louco. E eu morei nesse lugar, assim, que era longe de tudo, lugar de terra batida, assim, sabe? Umas vacas. E eu lá.
E tu lá.
Eu lá. A louca.
Ai, e aí lá no meio das vacas, que a gente chega no número 8, que no meio das vacas da Índia, você já foi modelo fotográfica lá.
Cara, verdade. Verdade. Eu fui modelo, tirei umas fotos de bunda, e na verdade esse também eu participei como figurante, assim, de um filme de Hollywood, que a cena final, tipo, a mocinha não queria ficar de biquíni e nem, tipo, mostrar a raba, então eles me contrataram pra fazer esse trabalho.
Dublê de corpo.
Dublê de bunda, assim. E foi muito louco. É, lá rola isso, né? Muito abundante, assim, a indústria. É isso.
Calma, tem mais.
Tem mais ainda. Eita. Inclusive, o número 9, eu presenciei. Eita. Número 9, a Hel, ela ama um negócio chamado cumbuca de feijão.
É muito,
muito, muito bom.
É só isso, gente, literalmente. Não tem nada aí. É só uma cumbuca com feijão. É, não tem nenhum segredo aí.
Não tem nenhuma história.
Não, não.
É isso.
É uma cumbuca cheia de feijão e é gostoso. Eu gosto de comer feijão. Só feijão, sem contexto.
É, tipo, ela chegou então, no lugar lá, era tipo uma padaria, e ela falou, tem cumbuca de feijão? E ela, a moça falou, cumbuca de feijão? Tipo, não caldo, ela é, não, a cumbuca mesmo. Ah, separado?
Tá,
ela, é, cumbuca. Ah, tá bom. E aí veio a cumbuca de feijão, e ela comeu a cumbuca de feijão. E isso aí foi muito show.
Cara, o feijão é muito top, só um feijãozinho.
Meu, muito bom.
Parabéns.
Então, depois dessa história do feijão maravilhosa, é, na padaria, vamos ao número 10, em que ela é roteirista, se ninguém reparou ainda, né, essa parte, roteirista, comediante e uma das hosts no podcast Bum Bum Cast.
Oh, yeah.
Ah, yeah,
também
é
tem
ótimo.
Contexto, é isso, ponto final.
Exatamente. Então, essa, gente, é a Hel Ravani. Olha, é a Hel Ravani.
Yes. Faltou uma informação muito importante sobre mim.
Qual?
Só OBS, eu tenho medo de galinhas.
É, eu ia colocar essa.
Mas viva
essa,
ou morta também?
Quê?
Viva ou morta também? Você não come galinha assim?
Não, eu super como.
Viva ou morta? Nossa,
eu comeria
nossa,
qualquer raiva, um assim, né? Tudo bem. Já foi, tá tudo bem.
Aquela... Me dá medo, mas olha aqui, ó. Vingança, tô te comendo, caralho.
Não, nem tenho nenhum, juro, ó. Galinhas, de verdade. Não tenho nenhum sentimento assim ruim de, entendeu? De, ah, sou melhor que você. Tô super show. Na verdade, tô tentando sobreviver aqui, entendeu? É isso, vou te comer, galinha. Mas...
Nada
é
contra.
Nada contra. É, tipo assim, você viva, prefiro não. Você morta, tanto faz. Beleza.
Whatever.
Manda pra cá. Yeah.
Ah, tem mais uma coisa também. Então, número 12. Já, esse é o número 11? Tem o número 12. Nossa, a gente vai alugar ali.
Meu Deus, é.
É, mas o número 12 é a Hel, é minha aluna de espanhol.
Bom,
minha aluninha maravilhosa.
Verdade, graças a uma excelente aluna. É, excelente aluna, aquela, né? Não, excelente. Cara, não, ela é excelente professora. Me divirto realmente. Espero que ela também.
Sim, é. Cada aula, pra mim, é um bumbum cast privado. Dou muita risada, é muito show. Aí, a gente bolou essa introdução pra falar de você, porque na verdade, agora a gente vai te perguntar, Hel Ravani, quem é você na fila do pão? Conta aí.
Cara, eu sou, na fila do pão, eu sou a pessoa que tá lá realmente pra comprar pão, eu tenho um objetivo. E...
Não, tá lá pra comprar com cumbuca de feijão.
É verdade.
É, pode ser, posso estar com cumbuca de feijão na mão, mas se eu entrei na fila do pão, certamente eu quero pão.
Tá,
eu
bom.
Gosto de pão. Pão é bom.
E faz pão sentido. Com cumbuca de feijão também?
Porra! Aí sim! Tá maluco? Esse casamento é muito show, né? Pô, um pãozinho, aquele pãozinho quentinho, um pãozinho carioquinha. Fortaleza a gente chama de carioquinha.
É, aqui é pão francês.
Pão francês, é. É muito, muito europeus vocês. A gente é diversidade brasileira. Sim, fala aí, me conte.
O que mais a gente quer saber de você?
Diga-me.
E olha, pergunta
pra ela, 10 coisas sobre
então.
Você.
Ai, gente, é a pessoa que caiu mais de paraquedas no rolê, vocês saem perguntando assim, é
Mas
difícil.
É assim que é bom, porque daí você vai saber tudo sobre a Hel Ravani.
Eita. Mas, cara, quem sou eu? É difícil essa pergunta, sei lá, eu sou só uma pessoa...
É muito bom, né?
É muito bom.
É, então, eu sou... Se for... Eu realmente estaria só na fila do pão, assim, eu não acho que tem nada demais, não.
Gente, a Hel é muito louco, porque eu vou contar uma coisa que, assim, que vai ser muito estranho, talvez, sei lá. Mas só pra quem tá ouvindo a gente, as Matildas, entender. Eu sou uma pessoa que ouço bastante, assim, podcast, mas eu descobri o Bum Bum Cast faz muito tempo, sei lá, foi esse dezembro. Sei lá, alguma coisa assim. E eu maratonei o Bum Bum Cast. Eu escutei, tipo, todos.
Yes. Façam isso, todos.
Façam isso, por favor, gente. Sério. Tem quantos episódios até agora, Hel? 60 aí?
65.
65.
Agora, bastante, né?
É, tem bastante.
Você ouviu todos em quanto tempo, Grécia?
Ah, nesse tempo aí.
Caralho.
Tá, em 30 assim, dias.
É, não, em 30 dias não. Tipo, eu terminei de ouvir tudo faz umas duas semanas. Então, eu ouvi com parcimônia, entendeu? Foi tudo bem. E olha que eu escolhi a palavra parcimônia, entendeu? Então eu sou uma pessoa...
Gostei, achei sexy.
É. Achei sexy.
Graça, vem sussurrar parcimônia no meu ouvido, por favor.
Parcimônia.
Senta com parcimônia, gata.
Senta com parcimônia. A errado. Nossa, imagina não, alguém falar isso na hora do sexo. Sim, tá com parcimônia.
É, se bem que se for um homem hétero falando isso, parece aqueles caras que falam, tipo, você gosta de poesia?
É verdade, né? Nossa, é muito homem pelo hétero falando.
Eu atraio pelo intelecto.
Aí, tipo, você ri assim, roxo, roxo, roxo. E ele fica meio te julgando, assim, sabe?
Mas então, e aí eu escutei maratonando o Bumbumcast, eu meio que falei, meu Deus, eu quero ser amiga da Hellfire. É muito legal. Só que assim, de verdade, agora eu tô falando sério, eu, não é porque parece meio creepy, né? Porque agora a gente, tipo, eu dou aula pra ela e parece que eu meio que...
Ai,
meu Deus, eu preciso ser amiga dela. Não é isso, gente, juro. Aí, o que aconteceu? Eu comecei...
Foi tudo um plano, eu sei, Grécia.
Ela quer ter meus filhos.
É tudo um secretário. Vocês não sabem, brincadeira. Só que daí eu comecei a conversar bastante com o Vitão, que é um dos integrantes do Bumbumcast. E dia ele me convidou pra gravar, né? Ele falou assim, ah, um dia você foi pra São Paulo, vem que a gente vai gostar que você gravar com a gente e tal. E nisso ele também, ele virou padrinho nosso, das Matildas e tal, e essa coisa toda.
Ele adora.
É, então, e ele, tipo, ele tava sempre conversando comigo, e aí eu meio que descobri que a Hel já me seguia no Twitter, e eu já seguia a Hel também, e aí a gente começou a meio que conversar no Twitter, e eu falei, gente, olha só que legal, que coisa louca e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que, tipo, em janeiro, teve um encontro em São Paulo, que eu falei que eu queria chamar uma galera de podcast e tal, e eu chamei a Hel, e eu falei, Hel, queria muito te conhecer. Ela falou assim, cara, eu tenho um compromisso, mas eu vou passar aí, vai ser muito rápido, mas eu vou tentar passar aí. E ela foi.
Era meu aniversário nesse dia.
E era o aniversário. Nossa, é verdade, cara. Era seu aniversário. E eu
era
não tinha.
Aniversário. E eu tinha marcado uma festa. Tipo, meu namorado mora aqui no Rio. Ele ia pra São Paulo e tal. Não sei o que, meus amigos. Então, tipo, eu realmente não podia ficar muito tempo.
Foi. Tipo, você ficou, sei lá, 20 minutos. Era uma coisa muito rapidinha.
Mesmo. É, foi meio rápido mesmo. Mas
eu não tinha presente pra te dar, né? E eu lembro que você. Eu lembro que você ficou sabendo que eu tinha trabalhado com o Gabriel Goff do High Stakes.
É, lá. Não sei se podemos falar, né?
É, mas assim, é. Só tô comentando isso, né? E eu te dei uma caneta dele. E você ficou mal, tipo, ai, uma caneta.
O canto do Gabriel Goff, cara, aquela... Fica muito feliz com qualquer coisa, né?
É, caralho. Tipo, olha, uma caneta. Enfim.
Muito comprada, né?
É, tipo, exatamente. Aí depois desse dia a gente começou a conversar mais, depois você ficou sabendo que eu...
Foi um início de uma amizade.
É, foi um início de uma amizade.
Aí olha, agora tá, tipo, vendo esse nosso romance lésbico, tá tipo, nossa.
Isso que eu ia comentar agora. Eu falar, imaginem, olha no canto da sala, assim, que abraçou.
Não, e olha, a gente ia te chamar. E olha, vem cá, e olha, dá a mão. A gente também gosta de meninas.
Opa. É, mas então, vamos lá. Tem como fazer uma entrevista aqui, né? Então,
é, a gente era... não, mas era só... Isso tudo era pra mostrar pros ouvintes o quão integrada a Hel é na minha vida, entendeu? Que ela era uma pessoa que era, tipo, uma podcaster que eu escutava. E aí, agora ela é, tipo, uma brother, entendeu?
Não tô sabendo nada disso, hein? Aquela. Nem conheço. Ai, mas... Fala aí, fala nós.
Eu aqui, né, sem ver pauta, caindo de paraquedas, você falou que saiu da engenharia e foi parar em roteiro. E como que isso aconteceu, né? Qual foi o meio do caminho?
É, esse foi um processo um pouco difícil na minha vida, assim. Não sei se alguém que tá ouvindo já passou por isso, de você finalmente realizar que você não tá fazendo o que você quer fazer pelo resto da sua vida e você quer mudar. Esse salto é muito difícil. Tipo, esse foi um momento um dos mais difíceis, assim. Porque você sente que você pode fazer qualquer coisa, isso é bom, mas isso é ruim, porque você pode fazer qualquer coisa e você já errou uma vez. Sim. Então como é que você confia que agora você tá escolhendo realmente uma coisa que você realmente quer? É um momento um pouco, você fica assim, caralho, muitas dúvidas e tal, e você fica bastante perdido. Então eu busquei muito nesse momento olhar pra dentro, assim, as coisas que eu realmente queria fazer antes, sei lá, de eu ir pro colégio e tal, sei lá, quais eram as coisas que eu me conectava quando eu era muito criança, ou sei lá, o que que era a minha essência ali, o que que eu realmente gostava de fazer. Porque eu achava que talvez eu tivesse ido pra engenharia muito por uma construção social, uma coisa, sei lá, minha, uma pressão que eu me coloquei, porque eu gostava de exatas e tudo. Então eu fui numa coisa um pouco automática. Mas, então eu busquei sair disso, sabe? Eu realmente, com propriedade, escolher o que eu queria fazer da minha vida, assim, tipo, eu vi o quão a pressa de escolher me levou a esse caminho errado, a uma coisa que eu não queria fazer. fazer. E o quanto tempo eu perdi nisso, né? Um tempo precioso, assim. Na época eu me culpei muito. Hoje em dia, tipo, não. Eu vejo que era um processo, que é difícil mesmo. E que tudo bem você cometer erros. Tipo, isso faz parte do caminho, sabe? Não foi inútil, assim. Eu aprendi muita coisa boa, assim. Que hoje em dia eu também posso falar, tipo, ah, eu tenho experiência em outras coisas também. Pro que eu faço hoje em dia pro roteiro, as pessoas às vezes acham que não. Mas eu acho muito rico ter experiências diversas. Não que é extremamente necessário. Mas se você tá construindo uma história, é interessante que você tenha outros pontos de vista, assim. Essa é uma coisa muito debatida hoje em dia pra quem tá produzindo conteúdo, né? A gente tem que ter outras visões, outras perspectivas, são importantes. Então, ter experiências variadas, assim, loucas, eu acho que me facilita, sinceramente, na vida, assim, fazer o que eu faço, contar uma história ou, enfim, construir uma narrativa, sabe? Mas, enfim, eu não respondi ainda a sua pergunta. De forma prática...
Tudo bem.
Foi uma pergunta, é isso, foi um momento delicado e difícil pra mim, então, assim, não tem uma resposta muito simples.
Não foi um calo, né? Foi um processo.
Não, foi um processo, e foi, assim, erro e tentativa, e foi eu falar comigo, eu falar com as pessoas, sabe? Foi, tipo, várias coisas acontecendo ao longo do tempo, até que eu finalmente percebi que o que eu queria fazer tava ligado a entretenimento. Pequenas descobertas, sabe? Eu pensei, ah, eu acho que eu quero fazer isso, entretenimento. Poxa, eu acho que eu quero fazer comédia. É algo que eu me interessei, que eu acho que eu sou boa, entendeu? E aí eu fui indo, assim, fazendo coisas nas áreas que eu tinha interesse e me descobrindo. De fato, o primeiro trabalho que eu tive nisso foi mais na área de produção, na verdade, entendeu? E produção tem um pouco a ver com engenharia, né? Parando pra pensar. Porque é uma loucura, você tem que resolver muito problema, não sei o que, é uma correria. Então, eu achava que eu era boa nisso. E não que eu seja ruim, mas se bem que não era a parada que mais me instigava. Mas era por aí, porque, porra, eu tava num set e eu senti aquele thrilling, aquele, sabe, aquela coisa gostosa. Eu falei, cara, é aqui, esse é o lugar, mas não é bem isso. E aí eu fui me encaminhando pro meu interesse. Não foi, tipo, de cara, eu caí de paraquedas. Eu sempre tive inveja dessas pessoas. De repente você nasce e escolhe tudo que você quer fazer com 6 anos de idade, sabe, aquela pessoa.
Comigo foi assim, só que não.
Maravilhoso, mas, assim, a minha vida não me permitiu isso. Foi um processo, cara, suado, assim, mas chegou, sabe?
Eu super te entendo, Léo. Eu também tô nessa, assim, tipo, ai, que fácil. E mesmo, é muito louco isso. Acho que essa fase de, tipo, se entender adulto e falar, meu Deus, o que que eu tô fazendo, né? E agora, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? É muito louco.
Você é muito ensinado a, tipo, ter aquele manualzinho, assim, né? E aí, de repente, você vai sozinho fazer a sua vida e começa a dar tudo errado, né? Você começa a entrar nos relacionamentos fracassados, você começa a sentir um cansaço no trabalho, ver que não é aquele trabalho, não é aquilo. Então você começa a dar de cara na parede e não tem essas coisas explicadas no manual. Tipo, você precisa enfrentar e parar e pensar. E é isso, testar coisas. Muitas vezes eu acho que a solução é você tentar, sabe?
Sim, sim, super. E eu acho que essa parte de roteiro também, que você chegou, eu acho que também é o que você falou, tem todo um processo até você chegar nisso, mas você já escrevia antes? Tipo, você já, tipo, sei lá, na adolescência, você já tinha algum contato com isso ou foi mais na fase adulta, assim, que você...
É louco, assim, tipo, quando eu comecei a fazer, pra mim parecia que era um pouco do nada, assim, sabe? Mas depois, pensando sobre, tipo, tem tudo a ver comigo e sempre teve. Quando eu era criança, eu escrevi uma peça no colégio. Caramba. Era uma readaptação da Dona Baratinha. Era meio progressista, assim.
Caralho!
Eu lembro que as minhas críticas não foram boas.
Impossível.
Então eu escrevia muita coisa. Eu lembro que eu escrevi um livro sobre uma criança aidética. Olha isso. Quando eu também tinha uns 9 anos por aí. E então eu gostava disso, sabe? Eu fazia isso meio de brincadeira, entendeu? Eu me expressava já desse jeito. Só que pra mim era uma ilusão. Ser artista era coisa de vagabundo. Imagina eu, tipo, morando. Eu cresci num bairro de periferia de Fortaleza. Eu imaginava que isso era ao meu alcance, que as pessoas faziam isso, que, pô, com dia eu ia estar trabalhando com isso e de boa. Nunca imaginei que isso era pra mim, sabe? Sei lá. Então eu realmente fui fazer outra coisa da minha vida. Acabou que não era isso, assim. Então, às vezes eu acho também que o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, acaba te escolhendo, de certa forma. Você também não precisa
puxa,
se preocupar,
né?
Muito. É, você não precisa também morrer e tal, e ficar, ah, meu Deus, tô completamente perdido. Tipo, respira um pouco, você vai se encontrar.
Você lembra qual foi seu primeiro trabalho como roteirista?
Eu trabalhei com um diretor aí de São Paulo, chama Bruno Cote, ele também é ator e tudo. E hoje em dia virou um amigo, assim, é um cara muito, muito legal, muito presente na minha vida. Foi uma das pessoas que, quando eu quis fazer roteiro, eu fui falando com pessoas. Ele foi uma das pessoas que eu falei, assim, e ele me acolheu, assim, me ensinou muita coisa. Foi um dos primeiros contatos que eu tive mais na área e tal. E acabou que eu também, logo que eu comecei a trabalhar com isso, eu fiz meu primeiro show de stand-up paralelo e também conheci os meninos que agora ainda estão comigo no Senhor Bumbum. Tipo, o Sul, o Zero Vitor. O Gus eu já conhecia, mas não era esse viés, assim, trabalho, a gente só conhecia. E aí foi de contato dele que eu fiz o primeiro show e tudo, comecei a conhecer a galera. Acabou que é isso, assim, essa parada meio me escolheu e começou a entrar na minha vida, sabe? Foi bem cósmico.
Ai, que lindo! É uma história de amor, assim, com sua vocação.
Foi um pouco, é verdade.
Que bonito. Achei tendência.
Que bonitinho. E você pode contar alguma história, sei lá, de alguma coisa, algum roteiro que você fez muito engraçado, doido, maluco, que você já teve que escrever, alguma coisa assim? Você lembra de alguma coisa muito doida que você fez?
Cara, teve algumas coisas doidas que eu fiz. Vocês podem assistir, tem um filme que eu e o Sousa, a gente fez as piadas. Tá lá no roteiro mas eu e o Sousa também, a gente fez umas pontas no filme. A gente aparece no filme também. Então eu tive que contracenar com a Tata Werneck, com a Vera Holtz. Isso foi bem louco. Do nada, passei uma madrugada com elas numa livraria, assim. Mas deixa eu ver.
Mas qual filme?
Pensar aqui. É Tóquio, o filme.
Ah,
sim. Esqueci qual o nome do filme. Esse é um filme legal, assim. Eu achei que a experiência como um todo foi muito das mais bacanas, assim, que eu já tive. Uma época recente agora, também, ano passado, eu tive que trabalhar com... Será que eu posso contar isso?
Conta tudo!
Aquela...
A gente jura que não conta pra ninguém, só 1000 ouvintes vão ouvir, talvez mais. Não muito mais.
Não, mas o que eu vou falar é tranquilo, pode falar. Mas eu tava trabalhando com a Regina Casé e a gente tinha que ficar pesquisando coisas de inteligência artificial.
Aham.
E super pesquisa isso também trabalho.
Isso era bem longo. Tinha que ficar discutindo com ela e mostrando uns vídeos. Foi uma experiência bem antiga.
Nossa, mas de inteligência artificial, tipo, vocês tinham que pesquisar sobre como funciona?
Também, fazia parte. Eu cheguei a fazer um workshop de chatbot da IBM, pra você ter uma ideia.
Caramba!
É, muito específico. Mas a gente também tinha outras coisas, assim, era muito tecnológico. E aí se envolvia a Regina Casé, que é uma pessoa que você nunca vai esperar.
É tipo, oi, olá, Regina, tudo bem? Mas isso é muito louco, né? Porque você, querendo ou não, você trabalhou com pessoas famosas, né? Digamos assim, então...
Algumas, não é sempre, assim, que rola. O de agora também é uma coisa diferente. Por exemplo, eu tô pesquisando um programa de fugitivos, é um programa criminal. Aí esse eu tenho que falar com gente da Interpol. Esse é um negócio mais tipo, é diferente, mas pro outro lado.
Gente, sim. Que CSI, adoro.
É muito bom.
Então você faz, é um trabalho bem extenso de pesquisa, né? Basicamente, porque...
Esse sim, tipo, roteiro, até tem roteiro também, porque aí que tá, você, às vezes, esses programas de variedades, o problema é que a galera não liga muito pro roteiro, assim, tipo, aí fica um formato meio flat, eu acho, sabe? Fica uma coisa, parece tipo, quadradinho, assim, né? É feito pra ser assim, mas tipo, eu acho que perde muito a essência, entendeu? Eu acho que precisa ter um roteiro, não é porque é um programa de variedades, um programa assim, aí não precisa ter uma puta sala de roteiro, ok, não é necessário, não é um programa de ficção, mas no caso desse, por exemplo, tem reconstituição, tem que ter um mínimo de ficção, tem que ter um fluxo, tem que ter uma história que vai aprender as pessoas também, tipo, o roteiro não pode também ser qualquer coisa, sabe?
Sim, sim.
Certamente, não é só jogar lá, tem que conhecer também uma assunto que você tá falando, né?
É, e tem uma narrativa. As pessoas estão se prendendo em alguma coisa, não é possível.
É, é muito louco. Eu tava conversando com o Ahel na aula de espanhol, que a gente fala sobre coisas inteligentes também.
Não tá, precisa tá... me lembrar que eu sou excluída sempre, Grécia.
Não, mas é... Cê, calma, que você vai chegar aí, porque você vai discutir nisso agora também. E a pessoa que tá ouvindo a gente vai discutir com a gente falando, porque, né, no caso, vai discutir exatamente com a gente, mas você vai discutir também. Calma, que você vai entender. Mas uma coisa muito louca é que a gente que discute isso e a gente que presta atenção nessas coisas de comunicação, gosta bastante de audiovisual e meio que trabalha com isso, escreve sobre isso e estuda sobre isso, quanto mais a gente consome esse tipo de conteúdo, por exemplo, a Hel, ela é roteirista. Então, ela tem ali a visão dela, ela escreve o roteiro e ela sabe bastante sobre isso. Você tem o seu... Você tá fazendo agora seu TCC, então você tá super, né, uhum, estudando sobre...
Super dentro daquilo.
Super dentro daquilo também. Tá falando... O seu é sobre violência, né?
É, então... sobre violência doméstica. É violência contra a mulher, né? Representação do agressor. Inclusive, já imprimi seu artigo pra ler, tá? Vou ler esse fim de semana.
Ah, que bonitinha.
Vai ter lá a Bafa, vírgula Grécia, na minha referência bibliográfica.
Ai, que gracinha. Que bonitinha. E aí, eu também. Eu fiz a comunicação e semiótica. Então, tipo, a gente tem essa visão de olhar pras coisas meio que com um olhar crítico, né? E quem tá ouvindo as Matildas também tá procurando isso, né? Porque a gente, é isso que a gente faz todo o programa. A gente quer achar treta no rolê. E tem bastante isso, né? No audiovisual hoje, a gente procura muita coisa e nem precisa de muita coisa pra gente poder reclamar. E aí a gente tava falando sobre isso, né? Ontem, na aula. Porque a gente nem precisa de muito, a gente já vê tanta coisa, assim, tipo, você vê um pedacinho de nada de qualquer produção audiovisual, você já fica, nossa, olha isso. Ai, meu Deus. Ai, que porcaria. Ai, meu Deus. Por que você tá fazendo isso, querido? Ah, não. Ai, que clichê. Ai, já
é, às vezes até extrapola de você não conseguir nem se divertir, assim, tudo vira trabalho. Mas, assim, pra mim tudo bem. É só que, realmente, às vezes as pessoas acham que o nosso trabalho é muito fácil de roteirista. E não é um trabalho realmente, tipo assim, também não vou dizer
é
tipo,
só escrever,
não,
né?
Também não vou dizer tipo, ai meu Deus, a gente sofre muito, tá? E não sei o quê.
Nossa, mas as pessoas acham tá, okay, que você, que é fácil? É sério?
Tem muita gente que vem numa vibe do tipo, ah, qualquer um pode fazer, de fato. Ah, qualquer um pode fazer. Você não precisa ter realmente, eu sou a prova viva que você não precisa ter um puta currículo e estudar 15 anos só pra isso. Mas, sinceramente, cara, não vai te atrapalhar, não.
Tá, entendi.
Eu sou daquela que já entrega na mão da pessoa, se qualquer um pode fazer, então faz aí então, caralho.
Sabe? Tipo, não é o tipo da coisa que qualquer um que... Nem qualquer um que escreve vai conseguir fazer, nem... Às vezes o pessoal acha que, ah, quem faz quadrinho ou quem é escritor, ah, esse pessoal transita muito bem pro roteiro. Às vezes sim, às vezes não, depende da pessoa, cara. Depende da pessoa, depende da sua habilidade de contar a história. Isso é ensinável? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Pergunta que muitas pessoas me fazem, principalmente sobre ser comediante. Ah, você pode aprender a ser comediante? Você pode aprender a ser engraçado? Cara, eu acho que tudo pode e não pode ser ensinado, entendeu? Principalmente com coisas muito refinadas, tipo comédia ou contar história. Refino, eu quero dizer, tipo, leva muito tempo até você treinar pra chegar nesse ponto. E se você tiver essa habilidade naturalmente, tiver a sorte de ser essa pessoa, uhum, se você tiver facilidade pra isso, com certeza você vai pular etapas muito mais fácil, uhum, do que um cara, ah, eu não sou nada engraçado e eu quero aprender a ser engraçado profissionalmente, ganhar dinheiro com isso. Cara, vai ser mais difícil pra você. Mas com certeza não é impossível. Só que o que eu acho é que certas coisas, tipo roteiro, tipo comédia, muitas vezes o melhor jeito da pessoa aprender não é o jeito tradicional. Eu não acho que é um curso de stand-up que vai fazer você virar um bom comediante. Me desculpe a todos os cursos de stand-up que existem aí. Também não tô dizendo que é inútil. Mas, sinceramente, é algo que...
É cada pessoa,
grandes,
né?
É cada pessoa. E os grandes, grandes profissionais, os grandes, grandes comediantes vão te falar que, sinceramente, é dispensável. Então, talvez existem outros jeitos de você fazer isso. Ah, Hel, que jeitos são esses? Meu amigo, você também, porra, você tá querendo demais, entendeu?
Você quer a faca, manteiga, o pão, tu na mão, pão na boca, né?
Isso também, cara. Tu quer ouvir um podcast e aprender o que eu aprendi em 20 anos da minha vida, ou em, sei lá, entendeu? Em 4 anos que eu trabalho o roteiro, eu não tenho como te passar isso no podcast em uma pergunta, porra. Vai trabalhar, entendeu? Vai mergulhar nos teus interesses, cara, é isso.
É, essa é uma questão também, não só pra roteiro, né, ou pra quadrinho, whatever. Qualquer coisa que envolva criatividade, tem essa questão, né, tipo, dá pra você ensinar alguém a ser criativo, a ser espontâneo? Sei lá, é difícil. Dá? Dá, não dá ao mesmo tempo.
Eu acho que a pessoa, assim, sinceramente, o ser humano, sendo uma pessoa, qualquer pessoa, com qualquer escolaridade, qualquer lugar, gente, qualquer situação, a pessoa tendo foco, cara, eu já vi, sinceramente, eu já vi o ser humano fazer coisas incríveis, de verdade. Tipo,
incríveis boas
vida,
e incríveis ruins.
Incríveis de qualquer jeito, cara. Boas, ruins, maravilhosas, horrorosas, assim, o ser humano é realmente uma coisa inacreditável. A vida tá aí pra provar que a gente não sabe porra nenhuma, sempre. Entendeu? Então, eu acho só que às vezes a gente tenta sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E as pessoas mais bem-sucedidas estão aí também pra provar pra gente que não tem um único jeito de fazer uma coisa.
Vai trocando, ter, né? Experimentando.
É, cada um tem o seu melhor jeito. Vai fazendo, velho.
É, tá certo. Mas, vamos lá, a gente tem que fazer aqui as Matildas, trazer a questão do feminismo, mulheres, girl power,
claro,
que
eu adoro.
Pra Hell tem outro termo, é Bussa Power.
Bussa Power, já aderi agora, tá no meu
quase
vocabulário.
Quase
engasguei,
foi pra ir na hora que eu beber água.
Gente, só um parêntese antes da pergunta.
Vai.
Porque tem horas que eu dou um mudo aqui, né? Até porque eu tava comendo o repolho e ele faz barulho. E aí, teve uma. Eu tô de costas pra porta, né? Eu tô no quarto. Aí do nada eu sinto uma mão assim no meu ombro. Eu dei um pulo assim. Aí era meu namorado super fofo, assim, com uma cerveja na mão. Tipo,
ah,
com uma...
que bonitinho.
Aí eu tô aqui bebendo cerveja, gravando. Mas voltando, né? O que é importante.
Vamos lá.
Depois da cerveja. É, real, o que você acha sobre o feminismo hoje? Ser presente em pautas e ter mais mulheres, quer dizer, nem tão mais assim, né? Mas mais um pouquinho de mulheres roteiristas. Qual é a diferença que você vê, além de estar no ambiente, né? De estar trabalhando com mais mulheres, ou não, né? Aí você me diz. E qual a diferença que você vê no resultado, no que vai realmente pro público,
no produto final, essa galera diz.
Série ou no podcast.
O que eu vejo, assim, de reflexo na sala de roteiro é, tem sim mais mulheres, mas ainda são intervenções muito pontuais. Claramente, tipo, as salas de roteiro veem que não é mais possível ter um ambiente totalmente masculino, ou, tipo, muitas vezes pega mal, sabe? Você tem uma sala de roteiro só com caras, isso é bom. Só que o quê? Geralmente, os caras abrem, tipo, montou a equipe. Porra, tem muito homem. Pô, vamos escolher uma mulher? Aí fica aquela uma mulher, que eu gosto de chamar de coxota.
Exato.
É a coxota. A pessoa tá lá. E aí, realmente, sou eu, sabe? Eu sou a coxota. A pessoa me liga e já fala assim, Real, a gente, pô, eu tava precisando de uma mulher aqui. É sempre assim, tava precisando de uma mulher aqui. Não sou eu, sou a mulher aqui, sabe? E aí, então, acaba que muitas vezes eu não interajo com outras mulheres em sala de roteiro, porque só tem eu.
Porque ela é piada, né?
Isso acontece bastante, cara. Assim, infelizmente, assim, eu tô na sala de roteiro e só tem eu. Muitas vezes tem minhas chefes também, muitas vezes são mulheres, isso é legal de ver. Eu ainda tô trabalhando com isso há pouco tempo, mas pra quem tem mais tempo, com certeza a pessoa tem notado essa mudança. Tem muitas chefes mulheres agora, isso é muito legal. O que eu acho de resultado final, putz, sinceramente é outra coisa. Não só porque tem mulheres, assim, não querendo falar, né, mulheres são maravilhosas, claro, mas não é só isso, são. Mas é questão de ter um ambiente mais diverso. São muitos olhares, são outras pessoas, perspectivas. Você ter, às vezes, tipo, uma cotinha, é um negócio que acaba que abafa o resultado. O legal é ter várias representações de várias pessoas. Sem intenção, você vai montar uma sala de roteiro diversa, com pessoas diferentes, trajetórias diferentes, você já vai cumprir várias cotas. Você não precisa nem sequer, tipo, fazer isso de uma missão, sabe? Eu vou cumprir todas as cotinhas aqui. Não, cara, você sendo uma pessoa decente, tendo a cabeça aberta, com certeza você já vai isso só de fazer uma sala diversa. Eu acho que o resultado final é muito, muito positivo pro público que vê isso refletido sempre de alguma forma, porque às vezes só o homem hétero branco, ele só tem uma vivência, uma perspectiva. Então o que a gente tá lutando no fundo são produtos que tenham mais camadas, histórias que estejam mais representadas, entendeu? Você vai escrever sobre uma empregada doméstica, como já foi muitas vezes mal representado nas grandes emissoras, enfim, por quê? Porque elas não têm voz, muitas vezes não têm história, tem até um protagonismo, mas um protagonismo muito entre aspas e muito no fundo, entendeu? Porque muitas vezes quem escreveu, quem representou essas histórias, nunca conversou com uma faxineira na vida, entendeu? Como é que esse cara vai conseguir
dizer que passa, né, a experiência?
É, ou muito, assim, também o cara não precisa também fazer 5 anos de faxina pra escrever recentemente.
É, então, sim.
Entendeu? Mas eu acho, cara, você vai escrever uma pessoa, ah, pô, a sua protagonista é realmente uma mulher humilde e tal, blá blá. Não custa nada você ter uma consultora, não custa nada você, às vezes, ter um laboratório, fazer uma pesquisa, uhum. Entendeu? Tem base pra você falar, ter propriedade pra falar. Às vezes as pessoas querem basear uma trajetória em nada, vai ficar ralo, vai passar pro resultado final, não importa. Às vezes a pessoa quer confiar demais no roteiro também.
O
roteiro,
e tenta maquiar, né?
E tipo assim, cara, o roteiro não é um romance do Machado de Assis, não, brother. O roteiro é um guia pra tu filmar. No fundo é isso, o direito de pegar o roteiro, a equipe inteira tem que pegar o roteiro, tem que entender. Tu não vai botar no... Às vezes o cara quer mandar essa, né? Principalmente é um erro de principiante esse. O cara bota... Ah, e Eduardo estava sentindo... Tu não vai botar isso no roteiro, entendeu? Como assim? Não dá pra ver o que ele tava sentindo. Não é sobre
roteiro
isso.
Roteiro não é literatura, né? Você não vai botar na prateleira da Saraiva.
São, não é o teu blog. Não é o teu blog. Tem que ver o roteiro. Tem que, entendeu? Por isso que dá trabalho escrever. Porque tu não sai escrevendo. Tu tem que pensar antes o que que tu tá fazendo. Tem que ter intenção. Então, uhum. Fica estranho se você tem a mesma pessoa contando todas as histórias para sempre. Fica estranho, óbvio que fica estranho.
É, tem uma... Essa questão de coxota. É, agora no mês de março, eu passei, né, eu acho que disse que vocês também, né, fomos convidadas pra alguns podcasts, que era o mês das mulheres, e tem, acompanha o podcast dela, chamando as mulheres pra participar dos podcasts.
Coxotas.
Vários.
Total, tem vários ali que é só passa pano, né?
Uhum. Não, eu acho que eu nunca mais vou ser chamada pra nenhum ano que vem, porque porque eu falei, tipo, botei a boca no trombone mesmo, eu falei, galera, olha só, tem a campanha legal, está dando visibilidade, é lindo eu estar aqui com vocês, mas olha só, toda vez que uma mulher, e vocês me digam se vocês passaram por isso ou não também, só pra confirmar. Uhum. Alguém chamou vocês pra gravar, ou ainda mais, né, coisa especial assim, tipo o podcast delas, aí fala, a visão da mulher em X, Y, Z. É sempre isso. A visão da mulher nos games, o feminismo nos filmes, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, tipo, eu estou feliz de estar aqui, mas é uma dica pra vocês, primeiro, chamem mulheres pra participar o ano inteiro, não só em março, e segundo, chamem mulheres pra falar qualquer outra coisa que não seja uma metalinguagem, assim, que
é,
só
tipo,
mulheres...
Cara, é só porque eu sou mulher, eu tenho que ficar carregando esse peso de, olha aqui a minha bagagem, eu sou uma mulher, eu vim falar sobre a história da mulher, parece um Herbalife, assim, caralho, eu quero falar só, eu posso só ser uma pessoa existir, eu não tenho que ser uma buceta que anda, sabe?
É, eu quero falar da visão, sei lá, que eu quero ver Guerra Infinita, não sei, quero ver, sei lá, faz meu lançamento. Não preciso falar, ah, como que vai ser a visão das personagens femininas heroínas nesse filme? Não, claro que eu gostaria de falar sobre isso, claro, mas não somente, não sinceramente. Eu quero falar, sei lá, que o Thanos vai fuder com a porta, whatever, sabe? É, e esse tipo de abordagem, tipo, a mulher no assunto XYZ, só reforça o imaginário de que as mulheres só sabem falar sobre mulheres, só assuntos de mulheres e sabem falar sobre outras coisas. E aí, eu botei a boca no trombone nos podcasts que eu fui, e eu acho que eu nunca mais vou ser chamada, porque tá bom, né? A gente levou uma bronquinha aqui com a convidada, que tinha que ser legal, teoricamente, mas eu não fui,
não
passei tão...
Não, eu achei ótimo, imagina.
Não passei tão fã.
Nem fui chamada pra tantos aquela, mas o meu próprio...
Parece que eu gravei todo dia, né? Gravei dois.
Mas nada contra a campanha, mas no nosso próprio podcast do Senhor Bumbum, a gente acabou que a gente não fez, até a gente gravou com a Daíse no mês, gravou com outra mina, mas a gente não botou a hashtag, a coisa da campanha, não por nada, mas era mais assim, tipo, cara, a gente sempre grava com minas, eu sempre tento fazer especial só com meninas, tem eu que já sou participante fixa, eu não preciso ficar levantando uma bandeira, todo mundo tá ligado que é dia da mulher, sabe? É nossa obrigação chamar mulheres pra gravar, nada contra a campanha, mais uma vez, mas é, eu não queria também ficar, sabe, olha, eu tô chamando mulheres só por causa disso, não é o caso,
põe o neon, né, ó, aqui, ó, sou legal, tô na campanha, olha como eu sou legal, palmas pra pra mim.
É, não preciso ficar participando. A campanha é ótima justamente porque obriga as pessoas a perceberem que isso é um problema e tudo. Tipo, tem total o seu lugar, é necessário. Mas eu não preciso ficar correndo atrás de, olha só, gente, eu não sou machista, hein? Tipo, eu tô sempre tentando levantar essa bandeira.
Tem minha coxota aqui, então eu não sou machista, entendeu? O resto do ano nunca mais mulher nenhuma vai falar.
Deu muito lugar pra biscoiteiro, né? Tipo, deu muito lugar pra biscoiteiro. Nossa, olha como eu sou muito maravilhoso e eu tô dando lugar pra mulher pra falar. E tipo,
foi isso. E no fundo, tipo, às vezes fez uns episódios, assim, eu tentei acompanhar e tudo, vi alguns, não, também vou dizer que vi, meu Deus, 25. Mas ouvi alguns bastante, assim, procurei ver quem tava fazendo, porque realmente acho uma iniciativa legal. Mas, cara, alguns episódios, sinceramente, eu vi um grande vácuo. Não das meninas, mas você via que ou elas estavam ali meio mal colocadas, tipo, alguém deve ter chamado de última hora, deve ter chamado só porque é mina, deve ter chamado pra cobrir buraco. E a menina, às vezes, ou não tá confortável, ou fica também numa posição que ela não tem muito o que falar ali. Então, porra, pra que chamar, assim? Não é ruim chamar a menina. Óbvio, queremos que chamem mulheres, mas também chama porque a gente é massa também, sabe? Não porque você quer cumprir uma coxota.
Exatamente. Também acho. Concordo. Assinado.
E depois disso tudo, se me achar machista, vai tomar no cu. Beleza. Fazer o quê? Ficar, levantar a bandeira, vou tatuar no meu braço. Beleza.
Depois disso, quem quiser me convidar pra podcast, se ainda quiser, saiba que tem treta.
Sim.
Então, toma
vai
aí.
Vai ter treta mesmo. Foda-se.
Se falar merda, vai ouvir.
E depois disso, depois dessa treta toda, a gente ainda tem um negócio, que eu não sei se você lembra, Hel, mas no final das Matildas, a gente sempre indica um negócio, a gente tem um quadro que chama A Cultura das Matildas.
E a dica do dia vai para... A Cultura das Matildas.
Que a gente é muito cultas, entendeu? A gente é muito inteligentes, maravilhosos. E a gente indica um filme, um livro, sei lá. A gente nunca indica
qualquer
uma receita
coisa
de bolo, né? Acho que...
Não.
Não, acho que receita... Indicar uma receita de bolo ia ser muito, muito ditadura, né? Cara, eu vou indicar uma receita de bolo. Eu vou indicar uma palha italiana.
Tem uma que eu gosto. Um bolo de cenoura do Tudo Gostoso. Muito bom.
Cara, o Sensacionalista fez isso, né?
O quê? Você
não ficou sabendo?
O quê?
Não.
Também não entendi.
O Sensacionalista, eles são sensacionais, né? Primeiro pra começar, porque já tem um nome maravilhoso. Mas o Sensacionalista publicou no Face deles um post com um link, né, pro site deles com uma receita de um bolo de cenoura. E aí ninguém tinha entendido. E aí só entendeu quem sacou que era a referência à ditadura, que era o...
Foi quando isso, amiga?
Foi semana retrasada, se não me engano.
Ah, mas já tem um case desse muito mais antigo. Que foi o... Começou com o Lula, se eu não me engano, tá? Começou com o Lula e depois outros políticos e celebridades começaram a fazer. No post do Facebook tem a opção de você editar o post, né? E aí o Lula postou lá uma receita de bolo. E aí quando você vai no histórico de edição, você vê que a primeira versão era ele falando sobre a ditadura e a história e tudo mais. Que aí remete que a receita de bolo, né, justamente ia no lugar das notícias subversivas, assim. E fez uma analogia interessante. Mas isso aconteceu há um tempo, por isso que eu fiquei meio perdida.
Ah, que doideira. Olha só. Tô perdida em
como eles reviverem isso agora.
Caralho, não, hoje a minha cultura das Matildas, eu vou deixar uma receita de bolo. Por tudo que tá acontecendo.
Que eu gosto muito.
Qual é?
É o que tá lá, calda cremosa.
Calda cremosa? Eu vou procurar isso.
Muito, muito boa essa receita, um show essa receita.
Mas, Hel, se você quiser, deixa uma indicação de algum livro, alguma série, algum filme que você quiser, para os nossos ouvintes.
Receita.
Ou uma receita também, pode ser. Faz o que você quiser.
Uau! Cara, eu vou, já que esse é um podcast de filmes, eu sou uma pessoa subversiva, eu vou deixar uma dica de livro. Uau, que subversão. Uau. Mas é um livro meio besta, assim, mas já que a gente, né, falou um pouco de roteiro, esse foi um livro que me ajudou um pouco. É um livro, vamos dizer assim, não amei, mas me ajudou, sabe? É um livro bobinho, assim,
tem
de uma...
Que reconhecer, né?
É uma autora canadense, assim, chamada Carrie Smith, é um livro desses interativos. E aí o nome é Isso Não É Um Livro. E aí ele vai, cada página é meio uns desafios, uns compromissos que você faz, etc. É um livrinho criativo, assim. Então foi um livrinho que no começo ele me ajudou, assim, e tô pegando até ele aqui. O meu, eu fiz, fui fazendo, né? Então ele tá todo rabiscado. Legal você ver depois.
Ah, que legal. Fica, ele é tipo aquela vibe
tipo um
do
diário.
Destruam.
É. Ah. É o Doutor. Tá, a mesma autora.
Ah, legal.
Caraca, pensamos igual, Grace.
Nossa, bom.
Total.
Eu tenho um dessa vibe também. Chama...
É legal, divertidinho.
O meu chama... Uma Página de Cada Vez. E é da... Ah. Não sei. Não consigo ler daqui. Porque eu tô longe da estante. Mas é bonitinho também. É meio nessa vibe também. Tipo, você tem que escrever coisinhas na página.
É, então esse livro, na época, ele me deu uns gatilhos e me instigou, assim, um pouco a ser mais criativa e a ver que isso tinha a ver. Não é como eu tava observando. Como eu respondi ao mundo, foi um livro que me fez perceber que, poxa, talvez esse é um negócio legal, sei lá, escrever. Eu vi um pouco que era por aí, assim, foi um livro que me ajudou nesse sentido. Não é um livro genial nem nada disso, mas é um livro divertido.
Muito bom. E você,
Yay?
Yori?
Eu? Vamos lá. Eu vou te indicar uma conta de Instagram.
Ah!
Que eu sou dessas. Mais subversiva ainda, galera. É, mas tem a ver com roteiro. Por quê? Eu descobri essa conta algum tempo atrás e ela é maravilhosa, assim. Porque o que a pessoa faz, que posta. Ela pega uma cena de um filme e embaixo da cena, ela vai botando o script. Então, conforme a pessoa vai falando, você vai ver o que tava no roteiro. E aí você consegue ver quando o ator improvisou, por exemplo. Você consegue ver como que deveria ser o cenário. Você consegue ver como tudo aquilo foi planejado pra culminar na cena. Parece meio... Quando eu vi a proposta, eu achei meio assim. Porque eu falei, ah, cara, eu vou ficar vendo uma cena e lendo ao mesmo tempo. Não faz sentido. Já basta de legenda, né? Quando você pega e vê isso acontecer, é bem interessante você participar desse processo, participar, entre aspas, ver meio o processo criativo que levou aquela cena a existir. E falei, não falei o nome da conta. É script to screen, o arroba, né, mesmo é script.to.screen. É, vai tá, a gente vai fazer o post, né, do episódio aí, quem estiver ouvindo, é só descer lá que a gente põe na Cultura das Matidas o link. É, eu tô aqui na conta deles, tem um link pro um canal do YouTube também, mas eu acredito que começou com uma conta de Instagram, que o princípio era fazer, tipo, vídeos de um minuto mesmo, só pra pegar uma essência, assim. E aí vamos ver alguns filmes que tem aqui. Star Wars, Black Swan.
Que legal.
Ah, Moonlight. Ah, aquele
só
que
DiCaprio
ganhou... É, DiCaprio ganhou o Oscar. Qual é?
Titanic.
Não, ele ganhou o Oscar com o filme. Que ele comeu o fígado, gente. Ai.
Porra, eu ainda não vi esse, mas tô ligada.
Espera de milagre.
Mas ele não ganhou, o DiCaprio não ganhou o Oscar por isso. Mas tá, enfim, entendi.
Não, eu tô entrando na lista já.
Ah, eu tava assim, caralho, DiCaprio tá
bom. Fiction. Enfim, filmes clássicos, filmes recentes. É muito bom de você acompanhar. E eles postam stories também, né? Então você tá lá no story de boa e você vê uma cenazinha dessa, é gostosinho de acompanhar. Essa é a minha Cultura das Matildas de hoje.
Uhul! Muito bom, galera! A gente conseguiu! Uhul! A gente tem podcast! Uhul!
Habemos!
Habemos!
Yes!
Hell, você é show!
Eu acho que tá na hora de virar jardão já, Habemos Podcast.
Habemos Podcast, também acho. Hell, você é show, amiga. Obrigada. Você
Opa,
é
muito obrigada a vocês, meninas. Fechos.
Show. Espero que você tenha gostado.
Ouça gente. Ouçam o Bumbumcast. Faz a maratona.
Ah, gente, como a gente não contou, tem outro Cultura das Matildas também pra falar pra vocês. A Hel, ela tem um canal no YouTube.
Ah, tenho mesmo. Nem ia fazer propaganda, tinha esquecido. Mas super tenho. Olha lá, é o Ramani. YouTuber.
Ela é YouTuber.
Não tem nenhum sentido os meus vídeos. Assim, não baseiem a minha profissão de roteirista neles. É só pra me divertir.
É bem divertido.
Só pra ficar lá, né?
É bem doido, é bem divertido. E aí você vai lá e dá umas risadas, porque é muito bom.
Obrigada.
E você vai lá e ouve ela também no podcast, Bumbumcast. E é muito bom também. E maratona, viu? Porque vale a pena. Você, se você tá num dia que você quer fazer uma faxina, você não tá muito bem, você quer dar uma risada, escuta. Que, vale a pena. Falo por mim.
Yes, Queen.
Muito bom. Então é isso. Habemos Podcast. Muito obrigada. Você
Habemos.
Que ficou até aqui. Então é isso. Acho que vale o quê? Um tchau coletivo?
Tchau, gente.
A gente pode tentar. Tchau.
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 Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.